Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar então um pouquinho sobre a movimentação do mercado do café, conversando com o analista de mercado e diretor da Faros Consultoria, Haroldo Bonfá. Tudo bem, Haroldo? Seja bem-vindo. Como vai?
Tudo bem, Rafa? Boa tarde aí a todos. Tudo ótimo por enquanto.
Haroldo, vamos então para o início aí, né? Temos muito que se falar, mas vamos no início. O mercado desde ontem aí trabalhando em lados opostos, né? Arábica avançando, robusta recuando, mas agora aí tivemos uma movimentação de recuo, né? No início da tarde de ambas as bolsas, né? Quais são aí o que vem movimentando esse mercado hoje, né? Que fundamentos vem trazendo aí essa movimentação de preço?
O mercado de café tem sido muito volátil aí no, nesses últimos 6 meses, né? E temos visto aí bastante, como você disse, movimentação durante o pregão. Isso é uma série de fatores, porque eu gosto de culpar muito os robôs, né? Que eles veem oportunidades tanto de compra como de venda, e com isso se estabelecem aí essas posições, e que isso, por sua vez, pode atrair novas posições ou no comprado ou no vendido. O mercado de café tem sido muito climático, né? Então, você tem aí essas notícias das chuvas abundantes que ocorreram ou estão ocorrendo no mês agora de janeiro, já vem desde dezembro. É normal nessa época do ano que a gente tenha esse tipo de chuva, é normal também que tenhamos tempestades, etc. Ou seja, o que nos traz aí bastante alívio para a produção, né, é que isso está chegando no momento certo, e deve perpetuar aí mais pelo menos os 2, 3 meses, levando a crer que todo o café que está carregado já nos pés, né, possam aí ter uma boa maturação e com isso levar a termo aí uma safra, que aí vem a grande incógnita, né? Será igual, será menor, será muito menor do que anterior, e tudo isso varia de região para região e tem levado aí toda essa preocupação e, de novo, a volatilidade nos preços.
Haroldo, de fato, hoje saíram os dados aí, um levantamento do IBGE que já aponta aí uma estimativa de quebra de 6% da safra de 2025 em relação a 2024. E esse início de ano, vamos esperar mais aí, mais levantamentos, né, de associações e tudo mais com relação à safra desse ano. Essas especulações têm aí um fundamento importante nessa movimentação de mercado também, né, Haroldo? É isso também, essas especulações, essas possíveis quebras que também vem movimentando, ou não é mais um fator, um fundamento novo?
Infelizmente, esses números, tanto de Conab como IBGE, eles deixam de ser críveis face ao nosso volume de exportação que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se a gente pegar o número de Conab de 2024, que foi por volta aí de 56 milhões de sacas, só de exportação nós tivemos 50. Só de consumo interno, 22 milhões, só aí dá 72 milhões. Quer dizer, como é que você pode? E esses cafés, tanto na exportação como no consumo, são cafés que desapareceram, eles não estão mais no Brasil, né? Então, não é possível que a gente tinha 20 milhões ou 15 milhões de estoques no passado. Então, essa defasagem de mercado em relação aos números do IBGE ou Conab, frente aos números de mercado, traz muita incerteza, principalmente para as pessoas lá de fora, que leem esses números e falam: olha, só vai ter isso, ou só vai ter aquilo, né? Então, esse número, o que dá é como referência. Ele está já informando o IBGE que ele tinha uma previsão e essa previsão vai ser menor. Que é isso, o que o mercado já está falando, né? Principalmente no Arábica. No Conilon não tem essa postura. A safra de Conilon deve ser aí igual ou melhor do que a anterior. E aí há divergência de números, se vai ser 22, 24, 26 milhões, mas a safra está bonita, com essas chuvas abundantes que também estão ocorrendo lá no Espírito Santo, sul da Bahia, né? Tem ajudado muito nesse processo, né? O conilon colhe antes do que o arábica, então, de qualquer forma, você vai ter aí números bem díspares entre o que esses dois órgãos federais aí apontam, como que o mercado está falando. Mas, no geral, se sim, vamos ter uma diminuição, e principalmente na arábica, e isso sim é que está influenciando muito os preços, principalmente agora do arábica, uma vez que o conilon ele está agora num processo mais lento. E por que que isso está mais lento, o processo de precificação? Porque nós estamos já no 80% da safra do Vietnã colhida, né? E sendo o Vietnã o grande produtor de robusta ou conilon no mundo, né? O Brasil sendo o segundo, sendo agora a época de colheita, teoricamente eles vão exportar bastante, Vietnã vai exportar bastante e vai abastecer o mercado, diminuindo pressão de preços, né? Porém, transferindo toda essa pressão para o arábica, uma vez que a gente não tem esses números ainda mais concentrados e fidedignos de quanto que o Brasil vai colher de café arábica.
Aproveitando o gancho de falar das exportações, né, Haroldo? A gente sabe que está uma pressão aí com relação a essas exportações. Ano passado, nós batemos recordes aí de exportações mês após mês, né, enviando de fato aí grandes quantidades de café, abrindo novos mercados, né? Mas esse ano vem a preocupação com relação de fato a essa questão de não ter café suficiente para bater esses números recordes. Como é que está essa situação com relação às exportações? Tem muita pressão aí com relação a isso?
Muita, de dois lados. Primeiro, o produtor não tá, ele não tem parâmetro se o que ele vender hoje, se ele vai ter o café disponível, principalmente, como eu disse, do Arábica, para embarcar no futuro. Ou seja, esse café precisa ser colhido, precisa ser processado, e aí sim ele pode ter ser embarcado, né? Esse é um processo normal, o mercado já precifica embarques futuros, né? Não tem nada diferente nisso. A única colocação é se você vai ter ou não café disponível face à sua produção. Cada produtor é diferente, cada região é diferente, né? Então, sim, existe essa preocupação e existe uma outra preocupação: a que preço ele deve vender, né? Esse preço deve ser hoje um número, vamos falar, R$ 2.000 a saca, ou 2.200, ou pode subir mais ainda, face a não ter café suficiente para fazer frente a todas as demandas, né? Então, essa discussão na cabeça do produtor ocorre sempre, né? Na cabeça do importador, na cabeça da indústria, né? Que precisa desse café para fazer a roda girar, né? Ele é muito importante. Nada disso é diferente, sempre foi assim na época do café, e nós estamos aí na entressafra, né? E estamos já aproximando do final da entressafra, né? Uma vez que a safra vai ser colhida provavelmente aí em junho, pode ser que antecipe um pouco, mas historicamente em junho do Arábica. O conilon começa um pouco antes. Então, só aí vamos ter esses números reais de exportação, que devem ser bons, não devem ser recordes novamente, né? Uma vez que a safra anterior foi alta e a planta, principalmente o arábica, ela se ressente dessa produção alta, e no outro ano ela produz menos, né? Ou seja, essa que vamos colher agora, 25, é esperado ser menor do que a que foi colhida em 24. E temos aí muita expectativa frente a, como você bem mencionou, a esses novos mercados que nós abrimos, né? Isso foi importantíssimo, conquistamos aí com qualidade posições importantíssimas, e isso é um alento aí para nós, e devemos trabalhar bastante e se preocupar muito com qualidade, né? Para poder entregar e, obviamente, ser remunerado por isso.
E Haroldo, como que estão as condições também dos nossos estoques, né? A gente vem aí de nível um pouco preocupante, né? Mas também tem registrado aí, temos tido notícias aí de um pouco de aumento nesses estoques, que vem trazendo um pouco também de alívio com relação aos preços, mas como que está a real situação?
É muito particular, né, de cada região e de cada produtor e de cada o intermediário, vamos falar assim, né? Existe uma reclamação muito grande de que os estoques internos no Brasil estão muito baixos, né? E isso é extremamente preocupante, porque isso pressiona preços. A indústria do torrado moído, ela tem um ciclo de consumo um pouco mais rápido, né? Ela chega aí 2, 3 semanas e ela precisa consumir todo esse café, então ela precisa até entrar no mercado e estar comprando sempre, né? A indústria do solúvel, ela tem um estoque, um buffer estoque, como a gente chama, um pouco mais aberto, né? Nós estamos falando aí, uma vez que o processo industrial é muito complexo, então ele precisa ter em casa já estoques mais pesados, né? E aí nós estamos falando aí por volta de 6 meses. Então, tem essa conversa e se existe esse café suficiente ou não. Tem muita gente que fala que não tem café suficiente, mas quando você aumenta o preço, de repente aparece café, né? E tem essa discussão aí muito grande. Até onde a gente está acompanhando, os estoques do mercado interno vão ser justos, muito justos, para chegar até a entrada da safra, seja do Conilon, como eu disse, que é antecipado, seja do Arábica, que é um pouco depois. Mas também faz parte de todo o processo e a indústria tem aí o seu estoque de passagem já planejada, né? Mas que a preços altos, como a gente está vendo, inclusive até nos supermercados recentemente.
Com relação de fato a esse preço, né? Como que está essa precificação no mercado físico brasileiro, né? Quanto que a gente vem sentindo de fato essa precificação por aqui e como estão as negociações nesse início de ano? A gente vem acompanhando que está um pouco a passos lentos, né? E tem aí um duelo entre compradores e vendedores, um embate aí com relação a esse preço ofertado. Isso deve continuar, Odo, na sua opinião, na sua visão?
Lembrar que esses preços saíram de números do Arábica de 800, R$ 900, chegou, hoje está sendo números praticados a R$ 2.200, né? Claro que nem todo mundo vendeu a R$ 2.200 e, obviamente, nem todo mundo vendeu a 800. Ou seja, essas vendas foram ocorrendo paulatinamente, né? Mas o que a gente entende é que o produtor, ainda bem, está muito capitalizado, né? Ele está muito preocupado com o futuro, mas no passado, normalmente ele liquidou as suas compras, as suas dívidas, o que ele tinha pendente, investiu mais em equipamentos, em fertilizantes, defensivos agrícolas, em tecnologia, né? Toda a sua parte de colheita, ele está se preparando já, sabendo que isso é um fator primordial para a qualidade e a entrega futura do café, né? Temos aí um problema latente de mão de obra, ainda mais que estamos aí com uma perspectiva de uma colheita relativamente grande, né? Então, tudo isso leva ele a se planejar e estar capitalizado. Com isso, ele não precisa vender, teoricamente, uma grande quantidade agora, e ele tem na cabeça dele essa perspectiva de que, teoricamente, quando vai chegar mais próximo do finalzinho da entre-safra, ele tem essa expectativa de que os preços possam subir mais, né? Não sabemos, são muitas variáveis, tanto aqui no mercado interno como no mercado internacional. Temos aí taxa de dólar, temos uma série de eventos aí acontecendo, e temos os outros países que estão produzindo, né? Eu falei do Vietnã, mas você tem aí Colômbia, você tem toda a América Central, enfim, você tem toda aí os nossos competidores ou parceiros, como você queira, fornecendo café. Tudo isso leva a essa discussão que agora, neste exato momento, ele, produtor, ele está relativamente mais tranquilo, ele pode pensar bem, ver realmente o que ele tem em estoque, planejar as vendas futuras face ao que ele está vendo no pé de café, na plantação dele, né? E, obviamente, não deve se comprometer com nenhuma grande quantidade, né? Tem que ser extremamente conservador, né? Face a essa possibilidade que ainda a gente tem de quebra de safra em algumas regiões, pelo menos. E tudo isso faz toda essa movimentação, não só de preço, como também de compra e venda.
Maravilha, Arudo. E com relação de fato aí, o que podemos então esperar dos preços do café para os próximos dias? Temos aí, né, mais dados chegando com relação de fato à safra, que podem gerar aí uma movimentação. Eventos importantes também aí, né, como a posse do Trump e outros eventos também aí nos países produtores, né, como a questão do feriado lunar. Então, tudo isso, né, vai trazer aí mais movimentação para esse preço. O que que podemos esperar, mais altas ou continua com essa volatilidade, na sua opinião?
Com certeza, você pontuou fatores importantíssimos, né? Vamos separar primeiro no Arábica. Se você olhar o gráfico, ele está andando relativamente de lado, né? É um lado, está muito alto. Nós estamos falando aí acima de 3,10, 3,20, chega a bater 3,40. Então, nesse range de 3,10, 3,30, ele está andando já de lado já há algum tempo, né? Mostrando que essas pequenas volatilidades estão dentro de uma certa normalidade. O fator no Arábica preponderante será, com certeza, a entrega da safra, né? Como que a safra brasileira vai se apresentar no finalmente, né? Quando a gente realmente começar a colheita. Não podemos esquecer de modo algum que todo esse período de chuvas, como eu falei, que está super normal, está até um pouquinho acima do normal no mês de janeiro, fevereiro e março devem continuar nesse nível, né? Porém, após isso, vem uma estiagem, que também é normal, né? Porém, lembrando que o mundo está cada vez ficando mais quente, né? Então, um período de seca a altas temperaturas desidrata o grão, né? Então, toda essa a força que ele ganhou, ele, grão, ganhou durante esses períodos de chuva, janeiro, fevereiro e março, que a gente espera que ocorra, né? Pode sim que seja um pouco desidratado nesse período de seca. E não podemos esquecer que tem o que a gente brinca, né? O general inverno, né? Tivemos geado o ano passado em algumas regiões, com severa aí, nessas regiões, implicação, né? Então, assim, você tem esse fator climático no Arábica fundamental e a safra ser colhida do Brasil. Referente ao Robusta, você bem mencionou, né? Eu já tinha falado sobre a safra do Vietnã. Tem discussões muito grandes se vai ser 26, 28 ou 30 milhões. O mercado está mais entre 26 e 28 milhões de sacas para o Vietnã. Ela está um pouco atrasada por causa das chuvas agora na época de colheita, né? Falaram até em alguns grupos aí de geada na parte muito alta do Vietnã. Tem o café arábica no Vietnã é colhida nas montanhas, né? Então, falaram sobre isso tal recentemente, mas foi muito pontual. Mas o que tem, o feriado lunar, ele vai começar agora no dia 27 de janeiro, é o ano da cobra, é um feriado super importante em toda a Ásia, né? Nós estamos falando, você está falando Vietnã, mas a China também para nesse período, fica uma semana parada e vai então interromper então colheita, interromper embarques, né? Então o mês de janeiro vai ser em termos de embarque, o finalzinho do mês de janeiro vai ser prorrogado para o mês de fevereiro, e fevereiro é o mês mais curto, 28 dias, né? Que também vai impactar. Então tudo isso vai empurrar um pouco todas essas disponibilidades do café, principalmente vietnamita, né, para o mercado, onde pressionaria aí preços. Levando em conta também que tem essa ainda incerteza sobre qual é o volume final que será colhido. Os preços praticados hoje no Vietnã estão extremamente altos. Se você imaginar, Eu falei há pouco que no Arábica e também no Conilon aqui saiu de 1.000, foi para 2.200. No Vietnã saiu de 60 mil dongs há um ano atrás e hoje está por volta de 120 mil dongs por quilo. Né? Quer dizer, dobrou e continua num patamar muito alto. Significa o seguinte, que não entrou ainda café suficiente para derrubar preço no mercado interno. E o Brasil, com isso, deixou de ser competitivo, né? Devido aos preços no mercado interno brasileiro, o nosso Robusta, deixou o Conilon, deixou de ser competitivo frente ao Vietnã. Nós estamos internacionalmente mais caros do que o Vietnã. Então, isso vai se ajustar. É normal, o mercado está acompanhando isso. Esses números que nós estamos aí a partir do no, março 25 do Conilon, abaixo dos 5 mil, é isso mesmo. 5.400 foi um absurdo, né? Recorde histórico, ou seja, nada se sustenta nesses níveis tão altos, né? E com isso devemos ter números mais baixos e vai depender, então, do número do Brasil, né? Que eu já falei que o número que a colheita vai ser boa ou muito boa e vai ter que se ajustar a preço. O mercado está sabendo disso, está bem precificado, e o produtor ele sabe também está preparado para isso, né? Então ele está se organizando e com a perspectiva de manter novos mercados e manter aí preços competitivos para enfrentar e com isso seguir adiante nessa cadeia produtiva. O mercado do café faz parte desses altos e baixos.
E vamos seguir aí para mais um ano de resiliência, vamos dizer assim, né, Haroldo? Podemos encarar
Com
dessa
certeza,
forma.
com certeza.
Haroldo, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer informação tão importante sobre o mercado do café.
Bom, nós estamos às ordens. 2025 vai ser de novo um ano bem desafiador, mas é ótimo, faz parte e a gente tem aí essa preocupação de que o nosso produtor, tanto o trader, o distribuidor, tem assim uma preocupação muito grande de fazer bastante conta, se preocupar e, obviamente, honrar seus compromissos, né, fazendo com que a cadeia toda se movimente bem. Tá? Um grande abraço, obrigado aí pelo convite.
Obrigada, Haroldo. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.